Se não tem você, não tem razão de viver. Não tem mais nem motivo pra esconder.
Salve, salve! Um excelente dia, uma maravilhosa quarta-feira! Tá a quarta-feira de cinzas no sentido literal, né? Porque lá fora, na Avenida Paulista, sempre movimentado, o céu tá meio acinzentado, mas todas as cores são incríveis. O cinza também cumpre uma função na nossa vida. Um dia vamos tirar um programa, não adianta só um programa, tem que falar talvez uns 10 programas aí. Sobre, inclusive, magia das velas, quando a gente fala de cores que a gente ativa em nossas vidas. Eu, Ricardo Ida, com apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, nas ondas da 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, toca teu coração, toca a sua alma. Estamos também na 660 AM, 83.1 FM, com muita energia em alta frequência. 31710221-3262-4490. 31710221-3262-4490. E também nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde você pode ouvir esse programa, ver esse programa, que a gente está ao vivo em cores. Vocês vão ver minha camisa linda, linda. Hoje eu vim para competir com o Pedrocas. Eu tô me achando a camisa linda, que é uma camisa de um sol, né? Numa quarta-feira de cinzas eu vim com uma camiseta de sol. E também você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer, mandar suas perguntas que a gente lê. Você vê que eu respondo tudo que tá lá no meu no canal YouTube da Vibe Mundial FM, lá no meu programa. Mandar um beijo para Guilherme Bonazzi, Guigui, que fez aniversário no dia 12 de fevereiro, né? A gente tava com o programa gravado, né? Porque eu não fui pular carnaval, eu não fui pro bloquinho dos espiritualistas. Eu fui fazer retiro espiritual, na verdade conduzi um retiro espiritual, que eu vou falar um pouquinho, algumas conclusões que saíram lá, e vale a pena a gente compartilhar. E também mandar um beijo para Dani Pires, né? Comunicadora da rádio aqui, que tem programa hoje à tarde. Dani Pires, conheci o trabalho dela, um trabalho incrível, né? Fiz lá as mesas com ela, muito interessante, muito bom. E eu tava vendo que tem até propaganda dela aqui sobre constelação, mas dá um beijo pra ela. Aliás, hoje quarta-feira, todos os dias a gente só tem comunicadores maravilhosos na rádio. E hoje quarta-feira tem Claudinei, tem um Jabali. E sempre a minha querida também, Samira Chorran. Deixa eu ver aqui, dar um oi pra todo mundo aqui. Bom dia, Tamara Emiliana, uma excelente quarta-feira pra todos nós. A Carlinha Rocha, tá falando que a minha camisa é linda mesmo. Carlinha, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A Kimi Fujita, eu vi lá as fotos dela no Facebook. Tava lá com a família toda, no almoço. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, hoje é dia 14. Verdade, hoje é dia, né, de São Valentino, né? Equivalente nos Estados Unidos, na Europa, o dia dos namorados, as amizades, né? Ah, então vou mandar um beijo para todos meus amigos, minhas amigas, meus amores, minhas amoras, meus amoros. Marisa Moraes, bom dia. Franco Reinaldo, nosso querido Franquitos. Alexandre Paulo. Rocha, um grande abraço para você também. Selma Ottoboni, bom dia. Jorge Falck, sempre querido. Helena Almeida, bom dia. Carlinha Rocha, gente, olha, uma coisa assim maravilhosa. Vou falar hoje, então, sobre a maneira com que se enxerga o mundo, né? A maneira com que se enxerga o mundo acaba mudando toda a interpretação dos fatos, mas mais do que isso, te coloca em situações de bastante oportunidades ou de bastante rolo, confusão. Eu vou contar para vocês umas fofocas de bastidor desse meu retiro que eu conduzi, um workshop, na verdade, nesse final de semana, sobre espiritualidade. A gente mergulhou, foi falar de ancestrais, foi fazer rituais com os ancestrais, depois a gente foi fazer rituais de desenvolvimento, hipersensibilidade para conectar a tua relação com a natureza e depois, né, com o teu próprio espírito. Foi muito bacana. Mas tem que falar rapidão aqui, né, porque hoje, dos trânsitos astrológicos. Hoje, dia 14 de fevereiro, Lua Nova em Touro. Lua Nova em Touro é um período de bastante fertilidade, né? E um período de bastante consciência do que é qualidade na tua vida, tá? Você vai querer manter as coisas que têm durabilidade, qualidade, não esses amores de carnaval. Beijou 10, né? Saiu no broquinho, conheceu um monte de gente, não, mas a lua nova em touro quer estabilidade, quer segurança e principalmente é momento de se investir, falar para o seu Cássio Vilela, investir em projetos que já estão acontecendo e que tem um retorno garantido, tá bom? Então, e sempre pensar em projetos de longa duração. Desde as 5h30 da manhã até as 9h11, daqui a 4 minutinhos termina, uma lua fazendo um aspecto tenso com o Vênus, né? Então, cuidado, né? Eu espero que você não tenha gasto aí dinheiro aí comprando jacacareco de manhã para poder compensar aí algumas tensões emocionais. E hoje, a partir das 11h30 e vai até umas 16 horas, cuidado porque a Lua faz um aspecto tenso, tanto com Júpiter, desculpa, com Marte, quanto com Plutão. Então aí, assim, é tensão, é manipulação, é ciúmes, é apego, cuidado. Vou falar então sobre o que aconteceu esse final de semana. Sobre a visão do mundo que você tem e como é que isso gera confusão. Bom, é claro que quando você vai entender, quer entender sobre leis espirituais, você vai estudar o Caibalion. Na Caibalion tem lá 7 leis e uma delas fala que o universo é mental. É claro, a gente já falou sobre isso, nenhum, até os agnósticos, ateus concordam comigo. Tudo começa na cabeça da gente. É claro que não é só isso, tem outras coisas que antecedem, a gente fala que o universo inteiro é mental, que nós estamos uma grande mente, mas enfim, não é esse o ponto. Você precisa construir uma cadeira, você quer fazer um projeto, um arquiteto, precisa desenhar uma casa, você quer desenhar um vestido, se você for uma estilista, uma costureira, você precisa ter antes na sua cabeça a formatação daquilo que você quer materializar, aquilo que você quer cristalizar. Né? Claro, se você precisa desenvolver um plano, você tem que lá um sucesso, um empreendimento, uma profissão, você tem que desenhar, você tem que saber quais são os seus objetivos, desenhar, né, o seu passo a passo, como é que você vai medir se o seu projeto está funcionando ou não. Mas mais do que isso, quando a gente fala que o universo é mental, a gente precisa entender que as nossas vivências, as nossas experiências e até mesmo os estímulos da sociedade, os valores que os nossos familiares passaram, o convívio com os nossos amigos, moldaram a nossa maneira de enxergar o mundo. E nem sempre essa maneira é a maneira correta. Está aí as diferentes religiões que podem dar explicações muito diferentes entre si para um determinado fato. E é claro, a gente já disse isso, né? Uma verdade só pode ser absoluta se ela é reconhecida como verdade em todos os lugares, em todos os tempos. Em todos os lugares e em todos os tempos. Ah, mas é possível você encontrar verdades que em todas as épocas e em todos os lugares são verdades absolutas? Sim. São poucas, mas assim, né? Então, eu sempre dou esse exemplo que você já deve estar careca de ouvir. Por exemplo, a poligamia. Né? A poligamia, um homem, né? No caso, o casamento com várias pessoas, era aceito durante uma época no passado e às vezes em algumas sociedades ainda, mas na África e na Ásia, no Oriente Médio, porque é uma tradição numa época em que morria muita criança, né? A mortalidade infantil era muito alta, então uma comunidade permitia que um homem pudesse ter várias mulheres e assim multiplicar por filho. Então tinha gente lá que tinha pai com 40 filhos, 50 filhos, ainda tem. Aqui, né, numa sociedade, seja nas Américas, na Europa, não faz muito sentido, né? Não tem como, né? Até porque o custo, né, é gigante, e aí a gente está até uma superpopulação. Então, claro, então você começa a entender que tem algumas ideias que faziam sentido numa época, não faz sentido em uma outra, né? Ou numa sociedade faz sentido, numa outra não faz tanto sentido. E aí, então, as religiões acabaram criando, mas tem gente que fica com essa ideia mudada, né? De coisa de passado, ideia de passado. E assim, não estou falando que só apenas a religião. Ó, quarta-feira, assim, vamos falar de quaresma, vou dar um exemplo. Quaresma. Quaresma agora é a ideia é o seguinte: tem carnaval, tem a Páscoa, vai ser a quaresma. Então aqui é um período que as pessoas falam, é um período de baixas vibrações, um período que o bicho papão da cuca vai pegar, um período que os encostos, né? Bom, aí eu pergunto para você, me dá uma explicação lógica disso aqui. Porque tudo, os capetas foram soltos no carnaval. Já tem gente que fala isso. Bom, eu tava com um retiro, com 40 pessoas, falando de autoconhecimento, num outro contexto. Como é que, então, o capeta tava solto em outro lugar, né? Eu acho que você pode se conectar com energias de baixa frequência ou em alta frequência em qualquer momento. Tem gente que até no Natal, até na Páscoa, até na Sexta-feira Santa, acaba enfiando os pés pelas mãos. Então, e isso a gente está falando, né, de uma tradição que vem do catolicismo, né, essa coisa da quaresma. Outros povos não estão nem aí, não sabem nem o que está acontecendo, né? Não sabem nem o que está acontecendo. E aí, é claro, né, isso é bem interessante. Tem gente que entra nessa egrégora, entra nessa faixa, né? E aí começa as coisas a dar errada, tudo. E fala, não, é culpa da quaresma, né? É o período da quaresma. Bom, gente, isso aí é uma leitura, uma interpretação, né, de uma realidade conforme uma tradição religiosa, né? Eu, para mim, não vejo diferença nenhuma. Agora, mais para frente, né, depois da Páscoa, para mim, porque eu sempre falo, até enquanto astrólogo, né, todos os dias a gente tem oportunidade de recomeço, né? A vida é feita de ciclos, que é uma outra lei que a gente trata. A gente tem ciclos grandes, né, como o ciclo de Plutão, que dura 250 anos, a gente tem ciclos médios, sei lá, como Júpiter, que dura 12, a gente tem o ciclo de um ano, que é o tempo que a Terra dá a volta em torno do Sol, e a gente tem ciclos de 28 dias da Lua, e tem ciclo de um dia, que é o movimento de rotação da Terra. Então, para mim, todo dia é dia de recomeço, todo dia é dia que você pode enfiar o pé na jaca, todo dia é dia que você pode encontrar sua redenção, sua regeneração, seu recomeço, mesmo a partir de um minuto, né? Você fala, cansei, não quero saber de mais nada, quero seguir adiante, e olha, chega, acabou. Então, agora, eu dei um exemplo da quaresma. Você pode estar moldando conforme os teus sentimentos, a tua, o que você sente, o que você aprendeu do mundo, você pode estar desenhando, interpretando de forma equivocada a realidade. Vou dar um outro exemplo a partir workshop, esse retiro que eu fiz, que eu conduzi. Uma pessoa chegou e falou assim, ai, esse ritual foi feito para mim. Né? Pessoal, foi feito para mim. Eu achei bacana a pessoa falar isso. Né? Nossa, que agradecer, esse ritual foi feito para mim. Né? E aí você pode entender o quê? Ai, olha, a pessoa, ela se encontrou nesse workshop. Uma pessoa mais desconfiada, uma pessoa que tem pé atrás em relação a esse indivíduo, pode falar, nossa, como ele é egocêntrico, como ele é, né? E não foi esse sentido. Então, você veja, duas pessoas podem ter duas interpretações diferentes da fala de um terceiro, dependendo da sua forma de enxergar o mundo. Você pode, isso acontece sempre, sempre. Você pode ver isso na sua casa, você pode ver na sua profissão, você pode ver na rua, você pode olhar o seu histórico. Às vezes você falou uma coisa e as pessoas entenderam de forma muito diferente. E você fala, gente, mas eu só quis, né, ser agradável. E aí uma pessoa, por exemplo, que está com bronca de você, uma pessoa que já vive desconfiada, você fala, você elogia, ela já acha que é um deboche. Não é isso, Pedro? Não acontece muito? Né? Às vezes você a pessoa quis ser simpática. Ela, às vezes, e olha, às vezes a pessoa já viveu um tempo aí realmente sendo bem, bem, bem desagradável com as outras. No momento que ela quer mudar e ela quer, enfim, se relacionar de outra maneira com as pessoas, muitas vezes os indivíduos olham essa pessoa com o passado, é claro, né? Quem tem fama deita na cama. Mas você acaba distorcendo o que as pessoas falam, você distorce o que as pessoas falam a partir das suas próprias experiências. E é um rolo, mas é um rolo que para você administrar é um problema. Então a pessoa faz um elogio, você já acha que é deboche. A pessoa fala assim, nossa, como eu falei, nossa, isso aqui foi feito para mim. A pessoa, nossa, como você é egoísta, como você é egocêntrico. E não foi, coitado. A pessoa está trazendo assim, ah, nossa, que foi, tava, ela se sentiu completamente identificada com aquele trabalho. Então, é preciso que a gente comece a ter um trabalho de autoconsciência, né? Esse trabalho de autoconhecimento, ele passa muito por perceber como foi construída a nossa visão de mundo. Que valores que os nossos pais passaram para nós. Porque se você teve pais que todo momento te colocavam medo, se você teve pais que todo momento diziam cuidado, que era aquela gente muito desconfiada, se você teve, e talvez eles tivessem razão de serem desconfiados, porque sofreram muita enganação na vida, né? Mas isso foi uma experiência deles. Você precisa olhar, né? Ah, mas eu não sou religioso. Você pode não ser religioso, mas de repente você está impregnada de valores religiosos da comunidade onde você viveu, né? Eu convivo com gente que vieram de todas as religiões. E gente que diz assim, nossa, eu fui criado, sei lá, numa igreja pentecostal e hoje é muito difícil para mim olhar certas coisas com naturalidade porque desde pequeno aquilo era trazido para mim, nas pessoas dizendo, como sendo um problema. Eu, Ricardo, fui criado numa família kardecista. Então, eu olho sim, não é? Eu preciso sempre me desligar, embora eu já não seja kardecista, eu preciso me desligar de certos olhares, de certos valores, de certas impressões, de certas teorias que colocaram para mim, para poder enxergar a realidade de fato tal como ele é. A natureza, ela segue seu próprio fluxo, ela tem os seus próprios valores e somos nós que atribuímos determinados valores ou determinadas crenças. É muito engraçado porque o Leandro Carnal trouxe hoje nas redes sociais lá uma charge falando assim, com Deus não se brinca, porque acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas, você olha pro fulano, E acontece uma desgraça lá na casa do fulano, você fala, viu? É porque ele não tá da minha religião. Viu? Se ele tivesse, se da minha religião, não iria acontecer. E o Leandro Carnal traz uma série de fatos que foram muito famosos, notórios, de desgraça que aconteceram em todas as religiões. Quer dizer, igreja que desabou, igreja que foi destruída por incêndio, igrejas que foram, não é? Que foram, sofreram em terremotos. Então, para a gente perceber que às vezes a gente costuma olhar, né, baseado nos nossos valores morais, e valor moral não necessariamente é um valor ético, isso é um ponto importante, e a gente acaba criando julgamentos e arrumando rolo com um monte de pessoas por conta, repito, da forma como você aprendeu a interpretar a realidade. Existem infinitas possibilidades de interpretar a realidade. E essas infinitas possibilidades surgem das suas experiências, das suas vivências, do que a sua família falou, da religião que você viveu, do lugar onde você cresceu, dos amigos com os quais você se relacionou, os livros que você leu. Você vai criando uma visão muito própria, mas cuidado, cuidado, porque essas visões podem ser muito equivocadas. E eu estou dizendo isso que pode acontecer com o ateu, com o agnóstico, com o religioso, enfim, com espiritualista independente. Então, preciso a gente assumir isso. A universidade, né, enquanto o mestrado, o doutorado, me deram a possibilidade de tentar sempre buscar. A gente nunca consegue, mas tentar buscar, no máximo, uma neutralidade de observar um fato sem que essa observação venha carregada de preconceitos, venha carregada de valores que não são necessariamente reais. E muitas vezes a gente precisa, e nós temos essa dificuldade de ouvir o outro sem julgamento. Ouvir o que o cara tem a dizer, a outra pessoa, seu companheiro, sua companheira, seu colega de trabalho, sem estabelecer um julgamento a partir dos seus próprios valores. E simplesmente ouvir a mensagem límpida. Quando se fala de comunicação não violenta, quando a gente quer evitar treta nos relacionamentos. E hoje é um dia que o céu tá tenso pros relacionamentos. A gente tem que ouvir o que a pessoa tá dizendo mesmo, e não o que nós achamos que ela tá dizendo. Porque tudo é isso. Toda hora você tem uma teoria da conspiração. Esse país é o país das teorias da conspiração. Isso é cada coisa... Cada coisa, não só no país, mas no mundo. Vivendo hoje um mundo de teorias de conspiração. A ponto de você, de repente, até desconfiar que a tua sogra vai tirar a máscara, ela é um ET lá com cara de lagarto. É isso, as pessoas acham. As pessoas acham. Acham. E você acha... Ai, nossa, ele tá falando lá daquele... Quando a gente que é mais velho, né, Pedro? Tinha lá no SBT, vê a batalha final. Aí você lembra disso? Que o pessoal arrancava as máscaras, era tudo cara de sapo, de lagarto, né? Eu acho que veio daí a coisa dos reptilianos, sei lá. E eu não tô falando que não tô botando em mérito se existe ou não existe, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que às vezes as pessoas acham, a minha sogra tem todo mundo que... É aquela coisa, né? Quem não pensa igual a você é demônio, quem não pensa igual a você é o ET das trevas. Cuidado, 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 porque o outro também vai pensar a mesma coisa de você, né? A gente tem que ter um olhar... Aí o que tem a ver isso com espiritualidade? Tudo, 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 tudo. Você precisa ter... E Jesus mostrou isso lá, pra quem é fã de Jesus. Ele chamou lá o coletor de impostos, ele chamou lá a arrependida, ele chamou lá o fariseu, ele chamou todo mundo. Ele não tinha essa coisa, não, eu só vou falar com quem é da minha estirpe, quem é da minha tribo, quem que é do meu jeito de pensar. Não, a gente tem que olhar, tem que se relacionar, e o bacana desse mundão que a gente vive hoje, que você tem que falar com todo mundo, você tem que falar com o chinês, que você tem que falar com um, no mesmo ambiente de trabalho, você tem lá a crente que está junto com a mulher do candomblé, que está junto com o ateu, e a gente precisa aprender esse respeito. E mais do que isso, mesmo dentro das pessoas do mesmo grupo, você precisa começar a olhar com mais neutralidade. Vamos lá? Tem gente na linha? Alô?
Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô.
Bom dia!
Bom dia! Eu fico tão apaixonado pelas coisas que o Pedro faz, gente, que vocês não têm noção. Olha a música, já me deu até um outro ânimo pra ler as cartas. Fala com quem eu tô falando?
É Conceição, Ricardo.
Oi, Conceição, tudo bom, meu amor?
Tudo bom, não quero pedir nada, só agradecer.
Não, meu amor, pode pedir. Para de ficar na defensiva, mulher. Então, é que a outra vez que eu dei a bronca no
você foi falar...
O que é?
Ia resolver o problema da minha cachorra, que não ia precisar eu mudar.
Sim.
Você lembra que você falou que era pra me ter paciência?
Sim.
Resolveu, o cara daqui 15 dias vai mudar, que tava invocando comigo, com a minha cachorra. E deu tudo certo, graças a Deus.
Viu, meu amor, é isso. Quando eu aquela vez dei o puxão de orelha, eu só falei, vamos ter menos ansiedade. Porque eu já tinha visto, tanto nas cartas, quanto no teu mapa astrológico, que você estava com muito boas oportunidades. Só que às vezes a gente só precisa ter um pouquinho mais de calma.
De paciência.
É, de paciência, né?
Então, aí a dona da casa chegou ontem, falou para mim ter calma, paciência. Eu falei, não, eu tô com calma, tô com paciência, não tô me preocupando com nada, não. Falei para ela.
Que bom.
E deu tudo certo, viu, Ricardo? Só gratidão.
E no mais, tá tudo bem?
Do resto, tá tudo, graças a Deus, tudo em ordem.
Passou bem o carnaval? Pulou no bloquinho ou não?
Não gosto, fiquei em casa, não saí nem no portão.
É assim.
Não gosto.
Tá bom, vocês são.
Obrigadão, viu? Só gratidão por tudo aí. Agradeço todos vocês aí.
Um beijo gigante, boa semana
beijo,
pra você.
Tá.
É isso, gente. Paciência, paciência. Tudo. A vida tem uma lei que eu tratei bastante, que tem a lei das polaridades, diz assim: que em todo problema está contido uma solução. Que em toda situação ruim está contida também a possibilidade de resolução. E mais do que isso. A vida é feita de ciclos. Então você tem um ciclo que às vezes, aquele ciclo bem ruinzinho, pode passar, vai passar, né? Pode, vai passar. E aquele ciclo também muito bom, aproveita as oportunidades, às vezes, e guarde, faz seu colchãozinho, porque aquele também vai passar. A vida é feita de ciclos, né? Isso aí não é filosofia barata, não. Isso aqui é filosofia de vida, de observação de milhares e milhares de anos. Não por mim, mas por mulheres e homens de diversas tradições. Isso é uma verdade absoluta. Nos vemos amanhã às 9h.